E hoje no Assunto é Política, com a presença de Reginaldo Dias, que deu um furo com a gente na sexta-feira passada. Vou dar a bronca, porque tem que chamar a atenção. O rapaz deixou a gente sozinho aqui na sexta-feira passada, mas hoje ele está presente. E é com ele que eu começo dando meu bom dia. Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Alegria estar de volta com você, com o Thiago, com os ouvintes.
Meu caro Thiago Valenciano, bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo. O Reginaldo, semana passada, estava naquela missão nobre, né? Banca é missão nobre. Essa daí ela não pode faltar.
Um bom educador, né? Ele é um homem de qualidade, qualifica também, classifica. Mas, enfim, falando de qualidade, vamos falar de meio ambiente. A gente tem aí, né, meio ambiente sendo discutido. Semana de meio ambiente, debatendo uma série de temas. Maringá é uma cidade que alguns chamam de cidade jardim, né? De vez em quando o pessoal se irrita um pouco com esse jardim, quer derrubar uma árvore aqui, outra ali. Existe toda uma discussão de uma cidade que começou, inclusive, teve até um papo do Reginaldo no WhatsApp, né? Com o desmatamento. Quem lembra aí das propagandas da Companhia Melhoramentos, né? Da Paraná Plantation, antes disso, né? Companhia de Terras. Derrubar a árvore era sinônimo de progresso. Hoje, quando a gente derruba a árvore, a gente fica pensando que estava cometendo um assassinato, está destruindo o meio ambiente. Mas, enfim, queria começar com esse tema com vocês, sobre meio ambiente, a cidade. Eu vou começar com o Reginaldo. Reginaldo.
Oi, Gilson. Maringá tem essa identidade de cidade verde, mas essa é uma coisa mais recente. A gente não pode cometer anacronismo. O debate ambiental, ele se torna uma agenda do setor público no final dos anos 1970. Essa agenda foi trazida para o Brasil pelos exilados, inclusive. Não era um tema brasileiro. Eu te dou um exemplo. Nós temos na UEM um núcleo de pesquisa de biologia aquática, que é o Nupélia. O Nupélia existe desde 1983, ele foi constituído para atender uma demanda da Itaipu Binacional. Ou seja, quando a usina estava pronta, quer dizer, ia formar o lago, é que o governo federal resolveu adotar uma política ambiental. E não havia nem cientistas especializados no entorno. Então, foi constituído no Nupélia na UEM para atender essa demanda e hoje é um centro de referência internacional. A política ambiental da Itaipu, você deve se lembrar, era a Operação Catabicho. Então, você formava o lago e a fauna terrestre que ia sucumbir à formação do lago foi apanhada, né, pelos trabalhadores. Né? Então, foi a política ambiental de 1983. Então, quando Maringá foi criada, né, havia a ideia de derrubar as matas para trazer a civilização. E em 1972, você tem um evento que ele é ambíguo, que é o Jubileu de Prata de Maringá, são os 25 anos. Então, o símbolo do Jubileu de Prata era o machado. Só que o prefeito de Maringá era um homem de vanguarda, o Adriano Valente, e ele inaugurou o Parque do Ingá, já mostrando que já havia uma tendência de modificar essa sensibilidade, essa identidade. Mas o próprio Parque do Ingá, que não existia ainda, as pessoas têm essa ideia então, de que no planejamento de Maringá, os dois bosques representavam os pulmões, era uma política ambiental, só que seria uma política ambiental avant la lettre, né, antes do tempo. O objetivo dos dois bosques era mais mnemônico, era para preservar uma fotografia de como era a floresta antes da chegada da civilização aqui no sertão. E não se considerava, Gilson, inclusive quando a gente fala assim em floresta, que havia vida humana, né? Que havia outro tipo de ocupação humana anterior. Então a imagem que existia, isso está inclusive nos livros acadêmicos, até uma fase adiantada do século XX, é de que aqui havia um vazio demográfico, havia mato e bicho, não havia gente, né? Então, o nosso olhar ele foi sendo modificado, foi sendo reeducado, né? E a partir dos anos 1980, você já tem uma agenda ambiental, e mais para frente ainda é que vai ser instituída a primeira Secretaria do Meio Ambiente. Salvo engano meu, foi no segundo governo do Saide Ferreira, ali no início dos anos 1990, mas a agenda já estava, né? Então, o poder público incorpora. Agora, o outro desafio, eu vou deixar para você continuar o debate, é como é que a população se incorpora a essa agenda, porque existe muito negacionismo na população e mesmo no debate intelectual sobre os riscos da ausência de uma política ambiental correta.
O que a gente tem hoje, aí esse papo é para o Thiago, né? A gente já conversou sobre isso essa semana, né? A gente tem uma cidade que se orgulha do verde, quer queira, quer não, a árvore Maringá se transformou em um símbolo da cidade. Talvez um pouco por essa questão também que você falou de uma política ambiental que a gente passou a assumir na década de 80, começou a ser discutida no mundo, inclusive, a partir da década de 70 e 80, mas que a população, na hora de conviver com a árvore, ela tem as questões cotidianas, né? Vou pegar um exemplo típico. O empresário tem lá seu estabelecimento e a árvore cresce na frente. Ele acha que está atrapalhando a fachada dele. Ele falou, vamos derrubar esse negócio. Tiago.
Olha, Gilson e Reginaldo, além desse comentário interessante do Reginaldo, é bom lembrar que a política ambiental, até a questão estadual, ela é bem recente, né? O primeiro secretário de meio ambiente do estado do Paraná foi o professor Tadeu França, quando o Roberto Requião era governador, isso aí nos idos do comecinho dos anos 90, que é o maringaense, inclusive, olha só que dado interessante. É, maringaense, sim, por adoção, né, digamos. Né?
Ele é de Santa Fé, você conhece bem a história dele, porque você produziu trabalho com ele, né?
Exatamente, é o maringaense por adoção, digamos assim. Agora, cidadão benemérito da cidade, ele pode, tal qual o Reginaldo, se orgulhar de falar que contribuiu para a cidade. E aí, o interessante é que essa política ambiental recente, todas essas alcunhas que Maringá tem, nós tínhamos o símbolo da história política da cidade, do Aníbal Bianchini, como sendo o jardineiro de Maringá, aquela pessoa que cuidava dos jardins da cidade, que tomava conta do horto, que tomava conta do Bosque das Grevilhas, enfim, toda essa demanda ambiental da cidade, volta e meia lá evocada, principalmente durante as gestões, né? Não necessariamente que isso se tornou tema de campanha. O Reginaldo pode comentar, mas é um mote total e fundamental para definir uma campanha eleitoral. Agora, o que nos preocupa é justamente essa ação do homem em relação ao meio ambiente, não somente do homem público, mas também do homem cidadão, do homem pagador de impostos, conforme o Gilson comentou. Eu dei uma olhada no Plano Municipal de Arborização essa semana, até trouxe aqui no assunto é política, e boa parte das podas de árvores em Maringá elas são desnecessárias, elas não eram assim necessárias, elas não eram precisas, assim, não era preciso que fossem feitas. E, consequentemente, o corte de árvores também não é totalmente necessário. Hoje o Maringá tem uma fila de 4 mil árvores esperando para serem cortadas, e a maioria delas, ou boa parte delas, quase metade, está com problema na relação do caule, né? Na relação da raiz, na verdade. Né? Então, o problema é subterrâneo, ninguém vê, mas quando a árvore cai, ela se torna permanente. Então, me parece que o desafio do setor público da população é saber fazer essa substituição das árvores de maneira coerente e de que ela seja permanente, que ela não aconteça somente para inglês ver, lembrando da Companhia Melhoramentos, né? Que ela não aconteça somente para que uma pessoa ou outra veja, mas que, de fato, você tirou uma árvore e coloca outra no lugar. Porque ontem, deve estar saindo um estudo aí do professor Paulo Germano, que é lá do Departamento de Geografia da UEM. O Paulo Germano é um especialista nesse assunto, e ele publicou uma imagem ontem no Facebook dele que me chamou bastante atenção, que ele mostra as ilhas de calor no mapa de Maringá. E, curiosamente, as ilhas de calor são nos locais onde tem menos árvore. Aqui no centro, a Ilha Grande de Calor está onde? No Novo Centro. Rebaixamento da Via Férrea, vários e vários prédios sendo construídos, menos árvore, consequentemente, o calor produzido pelos carros e pela população e pelos prédios do local vai ser muito maior. Então, é uma preocupação porque é óbvio que os anos estão passando, a gente está passando, sim, por esse aquecimento global, né? A gente está sentindo na pele os anos cada dia mais quente, e isso nos deixa preocupado daquilo que vem para frente em relação às árvores de Maringá.
E aí eu queria lembrar do seguinte, o Reginaldo pode até me corrigir, né? Que é historiador também, aí a gente volta e meia tropeça com algumas leituras, alguns trabalhos bons, bem feitos até. Né? Tem o trabalho do Renato Leão Rego, que é arquiteto, professor da Universidade Estadual de Maringá, falando sobre a cidade de Jardins. E, de certa forma, que lê o trabalho dele, vê que a Companhia de Terras, a Companhia Melhoramentos, ela tinha um projeto, dado da companhia inglesa, de você criar uma certa preocupação de preservação. Né? Por exemplo, mata ciliar. Que o pessoal que veio produzir aqui não estava muito preocupado com isso. Essa preocupação, essa não preocupação, se envolve também na cidade. A gente fala do Aníbal Bianchini, por exemplo, mas o Aníbal Bianchini fez um jardim mesmo. Né? Só que o jardim nem sempre é o ideal para uma cidade. Você tem, às vezes, propagação de doenças por causa das árvores. Essa questão de meio ambiente que eu queria conversar com vocês. As pessoas, às vezes, veem meio ambiente meio como um jardim de casa onde eu planto as minhas rosinhas, fica muito bonito, tá? Ou as pessoas veem meio ambiente na percepção maior do que é o meio ambiente, a complexidade que envolve o ambiente, que não é simplesmente o jardim, a planta, enfim, mas que planta, onde, que lugar, de que maneira usar o espaço. A gente ainda falta muito para ter essa conscientização que a gente acha que tem na propaganda, mas não tem na prática, Reginaldo?
Ah, Jusso, o grande gargalo sempre é o binômio sustentabilidade e economia, desenvolvimento econômico. Então, muitas pessoas, o cidadão às vezes acha que a política ambiental serve para atrapalhar a vida dele, né? A árvore que solta folhas, flores, ou que invade a calçada dele, como você acabou de citar, ou então aquele morador que quer descartar um entulho e joga no meio da rua, sofá, e às vezes joga inclusive em fundo de vale.
Teve um ouvinte nosso que acabou falando isso agora há pouco, tipo, que ela vem lá na Laguna e até a televisão. Né?
O jornalista Ângelo Rigol, que tem um blog bastante antigo e muito acessado, ele tinha um quadro chamado A Cidade dos Sofás. Todo dia tinha um sofá despejado na rua, né? Então as pessoas precisam ser educadas também. E, entre outras medidas, por exemplo, existe uma lei em Maringá que tenta coibir que as donas de casa, as pessoas, ou os donos de casa, porque não é um trabalho só feminino, lavem as suas calçadas, né? E essa lei não é respeitada, porque as pessoas insistem em jogar água para tirar uma terrinha que fica na calçada. E é uma coisa irritante, às vezes você vê uma pessoa com uma mangueira para tirar um cisquinho, fica despejando 50 litros de água para tirar um cisquinho da calçada, quando varrer já seria suficiente, né? Então é preciso ter esse tipo de educação, e o poder público tem que trabalhar para educar as pessoas, para que elas vejam o bem público. Agora, esse binômio, economia e sustentabilidade, ele é um grande problema, porque ele não atinge simplesmente as indústrias, né, que têm protocolos de segurança ambientais e uma série de questões. Pega também a parte de ocupação do solo urbano em Maringá. Veja o que acontece com o Parque do Ingá, que é o cartão postal. Então as pessoas às vezes consideram ainda como se o Parque do Ingá fosse apenas um postal da cidade, um local bom para você morar na vizinhança, para você ficar do seu apartamento olhando para o bosque. E não se dão conta de que a aglomeração urbana no entorno do Bosque 1, principalmente, está provocando uma série de consequências danosas, de irrigação, o próprio lago está secando, né? Então, há que se avançar nesse debate. Existe um debate difícil, por exemplo, sobre a Zona 2. Dá a impressão que as pessoas que moram na Zona 2 não querem pensar no progresso da cidade porque não querem outro tipo de intervenção urbana ali. Mas o debate interessa a cidade toda, né? Porque é preciso ordenar a verticalização, é preciso ordenar a ocupação territorial sob risco de aumentar as consequências danosas aí da falta de sustentabilidade, né? Isso vale tanto para a ocupação horizontal quanto para a vertical. Veja o que aconteceu aqui no Novo Centro. Eu moro aqui na mediação do Novo Centro, né? É um tipo de verticalização que foi planejada. O problema é que foi planejada, né? Mas eu pergunto, isso atende a um protocolo de sustentabilidade? Fica a pergunta para o debate posterior.
Ô, Thiago, eu estou com o meu tempo apertado, estou sem tempo para você concluir, mas eu vou te dar um minuto para você fechar e a gente se despedir.
Olha, para fechar e para me despedir, já falei bastante desse tema essa semana na CBN Maringá, mas fica a reflexão, né? Eu trouxe esse tema de maneira intencional a semana toda aqui, porque nós temos amanhã o Dia Mundial do Meio Ambiente, não é aquele dia só para a gente ficar fazendo trabalho que a professora manda fazer na escola, não. É mais do que isso, é um dia para a gente conscientizar e trazer à tona esse tipo de debate acerca de política pública, plano diretor, reordenamento urbano, porque é um debate que parece invisível, não está aqui no cotidiano, não está no calor da hora da política, mas acontece todo dia. É um debate que vai interferir todo mundo e ele deveria ser mais pensado, não somente pelo poder público, via Plan e outros órgãos, mas também na própria Câmara Municipal, enfim. É um debate que deveria ser mais presente, né, e não menos intermitente.
Meninos, bom fim de semana para vocês. Reginaldo, bom fim de semana.
Bom fim de semana para você, para os ouvintes, para o Thiago, e que o Corinthians não perca de novo, né?
Algumas coisas, tanto que acontece, viram tradição, mas enfim, eu espero que não aconteça, por mais que a derrota do Corinthians não me entristece, não. Ô Thiago, bom fim de semana.
Bom final de semana para o Gilson e para o Reginaldo.
E você pode entrar em contato com o Reginaldo, facebook.com. Você acessa o Reginaldo Dias, excelente conteúdo, bons materiais, vale a pena a reflexão. Thiago Valenciano no Instagram, @Thiago Valenciano, ou no site thiagovalenciano.com.br.